disso, a gente vai falar de pedágio, é um assunto que a gente traz bastante na programação da CBN, desde antes, né, quando teve aquele período sem as novas concessões, efetivamente o começo das concessões, e agora a gente já consegue trazer alguns números, alguns balanços desse primeiro momento. Então a gente tem aqui no estúdio da CBN hoje o Pedro Veloso, que é diretor de engenharia da Via Araucária, que compreende ali o lote 1, né, de concessão das estradas privatizadas, são mais de 473 quilômetros que acabam sendo nessa concessão. A gente vai fazer um balanço sobre isso. Então, Pedro, obrigado por ter vindo aqui na CBN conversar com a gente.
Obrigado. Bom dia, boa tarde.
Vamos começar. Eu tenho alguns números aqui que acho que vale da gente falar, né? São menos de 90 dias de, efetivamente de operação, e já tem alguns dados, como, por exemplo, mais de 200 quilômetros de faixas revitalizados, 12 mil atendimentos nas rodovias, os números de atendimentos médicos também que chegam a 320. Eu queria começar, que acho que é um dos principais gargalos onde pega para a população, é com relação a justamente as rodovias, né? O espaço ser revitalizado. Tem esse número de 200 quilômetros. O que foi revitalizado agora? Como é que está esse escalonamento?
São 200 quilômetros de faixa. Hoje a gente já trabalha com 8 equipes de pavimentação na via. Essas equipes, elas fazem tanto a fresagem e recomposição, o que já melhora a condição de fato estrutural do pavimento, além de fazer uma revitalização com micro revestimento asfáltico. E esses trabalhos, eles vão continuar até o final do 12º mês de concessão. Até fevereiro de 2025 a gente já vai ter uma malha totalmente recuperada e revitalizada em condições muito boas, excelentes de conforto e de rolagem também. Tá? Então hoje, aí menos de 90 dias, como você mesmo citou, a gente já tem uma condição muito melhor em vários segmentos e dentro de um ano a condição vai ser essa para toda a malha pavimentada da Via Araucária.
E qual que é a avaliação que vocês fazem do estado que estavam as rodovias?
Olha, é um estado, não é um, com certeza, né, um parâmetro de rodovia concedida. A gente tinha muitos buracos, né, não à toa a gente já tapou mais de 1.800 buracos desde quando assumimos o trecho. Essa operação de tapa-buraco, ela não é o normal para uma rodovia concedida, uma rodovia de bom estado. Para uma rodovia em bom estado, a gente faz a manutenção e sempre revitalizando vida útil. Tapa-buraco não se presta para isso, é simplesmente tapar um buraco. E a gente já fez milhares desses serviços. Então, isso mostra que a rodovia, obviamente, não estava no estado em que o usuário merece trafegar. E aos poucos, e também de forma rápida, até os 12º mês, essa condição vai estar toda reestabelecida. O DENIT e o DR vinham atuando com a equipe de pavimentação, né, nesse período sem concessão, portanto, num trabalho bravo, com poucas equipes, conseguiram manter uma condição que não é catastrófica, mas, obviamente, para chegar no estado de uma rodovia concessionada, temos muito trabalho a fazer.
E para a gente que está em Curitiba, o que acaba pegando para muita gente é a chegada aqui na capital paranaense, ali na região do Ornas, tem aquele famoso buraco do Ornas, né? Toda hora aparece uma discussão com relação a isso. Foi feito um primeiro momento ali, já há uma avaliação de quando efetivamente terminam as obras ali?
Estamos trabalhando nessa expectativa. O principal driver ali não necessariamente é a velocidade de recomposição do aterro, mas sim a segurança. Nós estamos com uma escavação entrincheirada entre a pista expressa sentido Ponta Grossa e entre uma marginal que nós desviamos o tráfego. Portanto, a questão de segurança ali é a nossa prioridade. Hoje a gente já encontrou o problema, que é recorrente, vem de anos, né? A concessionária herdou de fato esse problemão e a gente vai resolver, já está resolvendo. Nós encontramos a causa do problema, que é, como a gente imaginava, uma drenagem rompida, bastante profunda. Essa drenagem é um bueiro de concreto tubular, a aproximadamente 11 metros da cota da via de profundidade. Nós já encontramos esse bueiro rompido, já estamos trabalhando para a recomposição do bueiro, todo o reestabelecimento das condições ali de solo, né? Porque o solo está bastante encharcado. Recentemente tivemos aí chuvas que pioraram um pouquinho essa situação, então a gente está trabalhando com muita segurança para restabelecer essa condição do aterro e depois também trabalhar no restante da tubulação, né? E esse é algo que a gente precisa e tem feito já o contato muito com a prefeitura, porque essa é uma drenagem que presta muito e principalmente para macro drenagem urbana, né? Ela liga bairros, ela é uma ligação profunda, ela não é simplesmente uma drenagem da rodovia, é um problema de macro drenagem urbana também e que a Via Araucária se comprometeu de forma proativa a conduzir e vamos trabalhar até que a condição ali de rolagem da pista esteja restabelecida com segurança.
Nós estamos conversando com o Pedro Veloso, diretor de engenharia da Via Araucária. Estamos falando sobre o pedágio no Paraná. E um outro ponto que a gente acabou vendo muito nos últimos anos, e daí não necessariamente só onde a Via Araucária trabalha, é que a gente tem visto que tem muito acidente e que fica muito tempo a rodovia parada. Né? A gente trouxe alguns números aqui, por exemplo, de média de 2.900 atendimentos mecânicos, 320 atendimentos médicos. Eu queria que você falasse um pouco isso. Como que é o atendimento quando tem algo muito grave e se é possível reduzir esse tempo que a rodovia fica inteira parada? A gente sabe que não é Via Araucária, mas só por coincidência, nesse momento a 376, por exemplo, está bloqueada porque teve um grande acidente.
Perfeito. A infraestrutura dessas rodovias e de toda essa região no Paraná, ela é bastante deficitária. Então, assim, a condição de faixas de rolamento, nós temos pouquíssimas pistas de fato duplicadas, pouquíssimas faixas adicionais nos trechos onde já há duplicação, e com isso essa infraestrutura limitada gera congestionamentos cotidianos e no menor impacto de um acidente ou qualquer outra intercorrência, até mesmo eventualmente um fechamento para a execução de uma obra necessária, o impacto é muito grande e ele é um impacto no tráfego, 1, 2, 3, às vezes dezenas de quilômetros de congestionamento, infelizmente. Até que a gente possa fazer as obras de ampliação, principalmente duplicação e faixas adicionais, essa situação ela ocorrerá, infelizmente, porque ela se dá por conta de uma infraestrutura precária, atual, vigente nas rodovias da região.
E nessa questão do tempo, na semana que vem a gente tem feriado, os últimos feriados a gente viu bastante congestionamento e tudo mais. Qual que é a expectativa de vocês para o próximo feriado e como que vai ser a operação com relação a isso?
Nós tivemos bastante percalços ali na primeira semana de operação, que coincidiu também com o feriado de Páscoa. Os demais finais de semana, inclusive o Dia das Mães, nós não tivemos nenhum tipo de ocorrência, especificamente na Praça de São Luís do Purunã, né, que foi onde a gente teve grandes problemas no feriado de Páscoa. A praça ela apresenta problema sempre que você tem um acidente logo antes da praça de pedágio, mas aí não por questões da praça em si, mas de novo pela infraestrutura da própria via. Para o próximo feriado, a gente já vem trabalhando, como eu disse, em todos os últimos finais de semana, com uma operação muito mais concisa, muito mais madura. Todos os sistemas que estão instalados ali, que muitos não são proprietários da Via Araucária, são sistemas de empresas especializadas. E esses sistemas estão muito maduros, a quantidade de falha tem reduzido drasticamente. Nós recebemos e receptamos também reclamações dos nossos usuários, dos nossos clientes pelos canais de ouvidoria, elas têm também sendo cada vez menos recorrente. Então, a gente está muito confiante de uma operação muito mais organizada e tranquila para o próximo feriado de Corpus Christi. E tem um ponto que é fator preponderante nessa operação, no sucesso dela, falando de fila de praça de pedágio, que é a utilização do TAG, a utilização da via rápida no pedágio na pista sem parar, na pista de via rápida. Porque a cobrança manual, ela demanda mais tempo, ela gera mais fila, e a gente se surpreendeu, a gente já colocou isso de forma formal algumas vezes em alguns outros canais de comunicação. A gente se surpreendeu com a quantidade de tags inativos, inoperantes e com uma adesão muito baixa, especialmente dos veículos leves. Os veículos que basicamente saem para os feriados em grande quantidade, que aumenta muito a quantidade convencional, não são os caminhões, não são os veículos comerciais, são sim os veículos de passeio. A adesão da Páscoa para tags de pista livre foi de apenas 30, 31% de adesão, o que prejudicou muito a operação da praça de pedágio. Na saída para o Dia das Mães, a gente já apurou uma adesão de 40% e a gente acredita que ela vai ser ainda mais alta para o feriado de Corpus Christi. A gente está trabalhando, fomentando essa adesão, obviamente, as empresas de tag, porque não é uma responsabilidade da Via Araucária, não é uma tratativa comercial da Via Araucária vender tag, não aferimos receita nenhuma da venda de tag. Até pelo contrário, né, o contrato ele prevê na Via Araucária e nos lotes mais recentes de concessão federal, um desconto de largada de 5% para quem utiliza a via rápida com tag, seja veículo comercial, seja veículo de passeio. E para o veículo de passeio que tem a condição de usuário frequente da via, ou seja, passa muitas vezes dentro de um mês, no mesmo sentido, ele tem um desconto muito agressivo. Né? Por exemplo, na Praça de São Luís do Purunã, a tarifa aqui é de R$ 8 e pouco, a tarifa básica, sem nenhum desconto. Ela pode chegar após a 30ª passagem, que seria o limite ali, provavelmente dentro de um mês, chegaria a menos de R$1. Então, a gente está falando de descontos extremamente expressivos. Então, o uso do tag ele é extremamente benéfico também para esse usuário. Mesmo que use uma vez, já tem 5% de desconto. Então, a gente acredita que, aos poucos, com essa utilização, a praça tem uma acomodação, uma melhor distribuição ali dos veículos que passam pela praça, menos utilização das cabines manuais e uma operação muito mais tranquila.
Para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho do tipo de socorro mecânico que é feito, como é o atendimento, que reforçasse um pouco os canais de atendimento. A gente tem alguns números aqui também que mostram que só no acumulado de 2024 já são quase 3 mil atendimentos mecânicos, né? Como que a pessoa pode pedir ajuda se acontecer alguma coisa, né? Ainda é um contato novo, né? Então acho que vale reforçar. E que tipo de atendimento que é feito?
O principal canal de contato para solicitação de apoio no cotidiano é o 0800. Nosso 0800 é fácil de lembrar, né? O 0800-277, em referência à rodovia, 0376, em referência à outra rodovia que inicia ali o nosso trecho no contorno sul. Então, 0800-277-0376. Todo tipo de socorro mecânico é realizado, tanto para os veículos comerciais, caminhões, quanto para os veículos leves. E o atendimento médico pré-hospitalar, quando necessário, e a gente sabe que esse tipo de atendimento pode e salva muitas vidas, mas esse é o tipo de atendimento que a gente não quer prestar, obviamente. A gente sempre fala que a melhor malha pavimentada, a melhor sinalização horizontal, a melhor sinalização vertical é sempre o melhor atendimento que a gente pode prestar para o nosso usuário. Quando necessário, a gente vai prestar sempre o socorro médico, especialmente o socorro mecânico, que é mais frequente.
Nós conversamos com o Pedro Veloso, que é diretor de engenharia da Via Araucária. Gostaria de agradecer por ter vindo aqui conversar com a CBN aqui no estúdio.
Eu queria aproveitar o canal da CBN e dizer que estamos na Via Araucária ainda com mais de 100 vagas abertas, principalmente para as áreas de arrecadação e conservação da via. Aproveitar o canal e agradecer de novo a oportunidade de prestar esclarecimentos e deixar divulgado aqui novamente que temos ainda 100 vagas de empregos abertas para trabalhar conosco na Via Araucária.